Invocando a Deus, pela grandeza de Camporão, do Estado do Paraná e da Pátria, declaramos aberta a 37ª sessão ordinária da primeira sessão legislativa da 17ª legislatura do Poder Legislativo Moroense. Solicitamos ao senhor secretário que proceda a verificação da presença dos vereadores.
Boa noite a todos. Estão presentes o vereador Tucano, vereador Olivino Custódio, vereador Sidney Jardim, vereadora Elvira, vereador Cabo Cruz, vereador Jadir Pepita, também o vereador Edson Batilani, Edilson Martins, vereador Dr. Miguel, vereador Edoel Rocha e vereador professor Cícero.
Solicitamos ao vereador Cabo Cruz que faça a leitura de um trecho bíblico e, para tanto, convidamos que todos fiquem de pé.
Boa noite a todos. Eu estou aqui emprestado um óculos do meu querido vereador Olivino Custódio. Vou usá-lo aqui. Não dá para ler muito bem, mas vamos ler aqui a palavra de Deus. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhes estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradição dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Amém.
Colocamos em votação e discussão. Discussão e votação as atas da 35ª e 37ª, perdão, 35ª e 36ª sessões ordinárias. Não havendo manifestação, as consideramos aprovadas. Ofícios do senhor prefeito em resposta a requerimentos e indicações legislativas. Os senhores vereadores autores já conhecem os seus conteúdos. Pretende que façamos a leitura de alguma dessas respostas? Travando esse aqui, rapaz. Expediente recebido de terceiros, cujas cópias foram encaminhadas aos vereadores interessados em tempo hábil, sem encontro à disposição do Departamento de Assuntos Administrativos. Pretende que algum desses seja lido? Prestações de contas recebidas de seguintes entidades. Todas serão encaminhadas à Comissão de Finanças e Orçamento para análise e parecer. Proposições apresentadas pelos senhores vereadores. Senhor secretário, queira fazer a leitura.
Projeto de lei número 125/2017, do vereador Cabo Cruz, dispõe sobre a cobrança de despesas médicas e hospitalares das concessionárias de estradas e rodovias, em razão do atendimento às pessoas removidas nas situações que especifica e dá outras providências.
Indicações. Informamos que todas as indicações foram despachadas favoravelmente por essa presidência. O senhor secretário pretende que seja feita a leitura de alguma delas? O senhor secretário queira fazer a leitura do número e do nome do vereador autor.
24/15/2017, vereador Sidney Jardim, 25/33/2017, vereadora professora Anelita. 2584, vereador Sidney Jardim. 2589, Jadir Pepita. 26/28/2017, vereador Jadir Pepita. 26/29/2017, Jadir Pepita. 26/32/2017, vereador Edson Batilani. 26/33, vereador Cabo Cruz. 26/34, vereador Cabo Cruz. 26/37, vereador Dr. Miguel. 26/40, Edson Batilani. 26/44, vereador Sidney Jardim. 25/45, vereador Sidney Jardim. 26/46, vereador Sidney Jardim. 26/47, vereador Sidney Jardim. 26/48, Sidney Jardim. 26/49, Sidney Jardim. 26/50/2017, vereador Sidney Jardim. 26/51, Sidney Jardim. 26/52, Sidney Jardim. 26/53, Sidney Jardim. 26/54, vereador Sidney Jardim. 26/55, vereador Sidney Jardim. 26/56, vereador Sidney Jardim. 26/57, Sidney Jardim. Vereador 26/58/2017, Edoel Rocha. 26/59, Jadir Pepita. 26/60, Jadir Pepita. 26/61, Jadir Pepita.
Indicações legislativas, faça a leitura das súmulas das mesmas.
26/27/2017, indicação legislativa do vereador Cabo Cruz. Enviar esta Casa de Leis projeto de lei que institui o município de Campo Mourão o programa Caçamba Social e dá outras providências. 26/30/2017, indicação legislativa, vereador Tucano. Enviar esta Casa de Leis projeto de lei que institui o benefício de vacina contra a gripe ao doador de sangue no período de campanha nacional de vacinação contra a gripe no município de Campo Mourão e dá outras providências. 26/78/2017, vereador, indicação legislativa, vereador Tucano, enviar a esta Casa de Leis projeto de lei que dispõe sobre a implantação da fábrica Artefatos de Cimentos para o uso em obras municipais e dá outras providências. 26/96/2017, indicação legislativa, vereador Edson Batilani, enviar esta Casa de Leis projeto de lei que reconhece a pessoa com transtorno do espectro do autismo comportadora de deficiência para fins de fruição dos direitos sociais assegurados pela lei orgânica e legislação ordinária do município de Campo Mourão.
Requerimentos. Secretário, procede a leitura dos requerimentos, conforme determina o artigo 80, inciso 6º. Fazer a leitura do nome e do número das proposições.
Senhor Presidente, comunicar a vereadora Nelita Piacentini. Presente. /25/82/2017, vereador Sidney Jardim. 26/67, vereadora professora Nelita Piacentini. 26/68, professora Nelita Piacentini. E temos aqui, presidente, um requerimento em urgência.
Faça a leitura do mesmo, por gentileza.
Requerimento em urgência do vereador Dr. Miguel. O vereador que o presente subscreve ao usar das atribuições conferidas pelo artigo 160, inciso 2, alínea D, artigo 162, inciso 2 e artigo 277 do regimento interno desta Casa de Leis, com o artigo 3 da resolução número 172/2001, requer, ouvindo o plenário soberano, que seja realizada audiência pública para tratar sobre os projetos de leis complementares número 08, 09, 10 e 11 de 2017, que alteram o Código Tributário Municipal, Lei Complementar número 19/2010, para a data de 27/12/2017, às 7 horas, para tanto sugere a presença das seguintes autoridades: Prefeito Municipal, Secretário Municipal da Fazenda e Administração, Procurador Jurídico do município de Campo Mourão, Presidente da UPRESCAM. Justificativa. Tendo em vista o trâmite dos projetos de lei complementar número 08, 09, 10, 11 de 2017, nesta Casa de Leis, os quais visam a alteração de dispositivo do Código Tributário do município necessária, se faz a realização de audiência pública com a comissão permanente responsável pelo assunto para explanação e explicação detalhadas das alterações e impactos perante a comunidade. Sala de sessões do Poder Legislativo de Campo Mourão, Estado do Paraná, em 11 de dezembro de 2017, o vereador Dr. Miguel.
Em discussão, pedido de urgência. Em votação, pedido de urgência. O vereador favorável, permaneça como estão. Os contrários se manifestam, levantando-se. Regime de urgência aprovado por unanimidade. Em discussão, o requerimento.
Para discussão, presidente.
Com a palavra, o vereador Sidney Jardim.
Senhor presidente, eu só gostaria que o senhor confirmasse a data que está no requerimento para a realização da audiência, só para ajudar aqui na minha fala.
Dia 27.
Vereador, o requerimento...
Ele tem uma data.
Dia 27.
Dia 27 do 12 de 2017.
Então, presidente, senhores vereadores, público aqui presente.
Sidney, só pois um minutinho, não. Eu gostaria de... anunciar a presença do vereador Luiz Alfredo, que não foi falado ainda. Obrigado.
Então, presidente, nós fizemos uma reunião hoje com o prefeito Tauílio e com o secretário da Fazenda, o Beto Pequito. E a verdade, presidente, é que aprovado um requerimento hoje para ser feito uma audiência pública, ela não pode ser realizada esse ano. Em que pese ter aí a data é no requerimento do vereador Miguel, o qual eu gostaria de elogiá-lo até por já constar a data, mas a previsão regimental, tanto para a prefeitura quanto para o executivo, para convocar uma audiência pública, é de 15 dias. O edital tem que ser de 15 dias, os convites de 15 dias, e o que não teria prazo para esse ano. Qual a justificativa? Por que tem que votar esse projeto esse ano? Por ser uma lei tributária. Toda lei tributária, para ela entrar em vigor no ano seguinte, ela tem que ser votada no ano anterior. É o que a gente chama de princípio da anterioridade. Então, nós precisaríamos votar esse projeto esse ano, aprová-lo ou reprová-lo, no caso de aprová-lo, para ele entrar em vigor no ano que vem, senão ele não entraria em vigor. Só que nós hoje, como nós entendemos que assiste razão ao vereador Miguel e todos que falaram de fazer reunião com a comunidade, de debater o assunto com a comunidade, e nós entendemos que assiste razão a isso, que esses quatro projetos têm que ser debatidos com a comunidade, nós fizemos hoje essa reunião com o prefeito Tauílio, com o Beto, e chegamos à conclusão que a prefeitura vai fazer essa audiência pública, independente do requerimento. O requerimento ele não pode ser aprovado porque ele acaba travando tudo isso. Então, na verdade, o que a prefeitura vai fazer? Nós poderíamos dizer que é uma audiência pública entre aspas. Diríamos que é uma reunião pública com direito a perguntas e manifestações. Até porque a própria prefeitura, para fazer audiência pública, ela tem que ter um edital, ela tem que ter uma convocação com 15 dias de antecedência. Então, hoje o prefeito Tauílio, o secretário Beto Pequito, assumiu o compromisso de vir com a gente aqui nessa Câmara de Vereadores e aqui ser feita essa audiência pública. A data está sendo definida entre o Executivo e a mesa diretora ou a direção dessa casa e nós estamos aguardando essa data, mas será realizada sim, antes da votação dos projetos, será realizada aqui nessa casa essa audiência pública ou essa reunião pública. Então, nesse sentido, eu votaria contra esse requerimento, pedindo aos demais vereadores que acompanhassem que a gente mantivesse essa posição. A prefeitura virá aqui essa casa e fará essa reunião pública, essa espécie de audiência pública, assumindo o compromisso, mais uma vez, vereador Miguel, que os microfones vão ser abertos a toda a população, independente de ser audiência pública, que será uma reunião pública, mas os microfones serão abertos à população para que todos possam acompanhar a apresentação aqui feita pelo secretário e, na sequência, todos têm o direito de questionar esses projetos que virão aqui para a Câmara, que já estão aqui na Câmara de Vereadores. É esse o nosso posicionamento.
Para a discussão.
Com a palavra.
Presidente,
vereador Luiz Alfredo. Não, só ia fazer a sugestão para o senhor mesmo, mas pode ser uma parte. Eu acho que pode adotar o mesmo princípio que vocês adotaram na sessão passada, faz a redução do interstício regimental, ao invés de ser 15, baixa para 5 dias, o prazo de edital, foi reduzido de 20 para 3 dias para dar emenda, usa o mesmo princípio, aditiva teu requerimento, faz a redução para 5 dias e marcamos a reunião para o dia 19 de dezembro, já, terça-feira que vem. E a prova, inclua no teu, igual o vereador Esteja Jardim já fez na casa, a redução de interstício, em vez de ser 15 dias, baixa para 4, 5 dias, porque, até porque era 20, veio para 3. Então nós podemos baixar também de 15 para 3 dias só a convocação e marcamos aí para o dia 19 de dezembro, em vez de ser dia 27.
Concordo, mas veja, quando fala dia 27, Dia 27 é o prazo, se publicar amanhã, nós temos 15 dias, vai dar dia 27. Então, dia 29, dia 28, dia 29, nós podemos votar uma extraordinária e ser aprovado normal também. Mas é a sugestão sua também.
Porque é precedente da casa nesses projetos, a redução de interstícios para acelerar, né? Já foi aprovado na casa que de 20 dias de emenda baixou para 3. Certo. Então, o prazo regimental de 15 dias para audiência pública baixa para 3 também, marca para dia 19, dá tempo de sobra, se tiver alguma intercorrência, alguma coisa.
E eu queria aqui já justificar o pedido da audiência, não sei se o momento é esse, mas veja, quando nós estamos tratando de uma audiência pública, não quer dizer aqui que o vereador Miguel está tentando, de maneira nenhuma, atrasar que esses projetos sejam votados. Ney Jardim é testemunha disso. Que assim que eu fui convocado para reunião de comissão, formar comissão, imediatamente eu compareci, fui favorável, o Sidney ser o presidente da comissão, ao Edoel ser o relator, em nenhum momento eu sou contra o projeto. O projeto é uma oportunidade, essa audiência pública, para que o prefeito venha na Câmara, o secretário, e demonstre para a população que não é esse absurdo, às vezes, que estão falando. Demonstra, olha, aqui precisa mudar, isso é uma justiça tributária, talvez. Mas isso, a audiência pública, eu quero que seja aprovada, para que dê oportunidade para que a população venha aqui e o prefeito vai estar explicando, olha, tem lugar aqui no centro que está pagando menos que um bairro mais distante. Então, quer dizer, essas coisas que tem falado para nós, vai ser importante a população participar. E a audiência pública é um compromisso que eu tenho, que todos os projetos polêmicos que eu fosse votar, eu ia pedir. E a sugestão do vereador Luiz Alfredo, reduzir o prazo, enfim. E o Sidney Jardim já está dizendo aqui que realmente já tem intenção do prefeito e o secretário vir nessa casa explicar isso. Então, podemos reduzir o prazo, fazer audiência pública legalizada, até para demonstrar, e eu tenho certeza que o Sidney não é contra, porque no mandato passado o próprio Sidney pediu uma audiência pública, teve nessa casa, né? Então, é importante o povo, acho que aqui ninguém é contra o projeto a princípio, mas nós queremos que ele venha explicar para a população, no modo geral, até aqueles que criticam, dizer, não, você está errado, você está falando coisas que você não sabe, aqui é assim, assado, entendeu? É oportunidade para todo mundo. Por isso, eu insisto em pedir aos colegas que aprovem essa audiência pública.
Continua a discussão? Em votação...
Desculpa, eu só não entendi se o vereador Miguel fez a emenda pedindo, então, a redução do interstício regimental para adicionar no requerimento dele, para que a gente reduza para 3 ou 4 dias aí o tempo de publicação digital, para viabilizar a audiência dia 19, 20, aí, que daria tempo de sobra para uma eventual intercorrência e votação da matéria na sequência.
Com certeza, faço essa emenda, então, reduzindo o prazo, conforme foi reduzido para a votação de um outro projeto, e se votar dessa forma, podemos fazer audiência dia 19, conforme o Luiz Alfredo falou.
Em discussão,
projeto. Com a palavra, vereador Cabo Cruz.
Requerimento. O meu ponto de vista aí quanto a essa situação tributária aí que vai ser votada, eu creio que antes de votar qualquer projeto, né, que vai ter um peso no bolso aí da população, tem que haver uma discussão profunda. Tem que haver o respeito aí com o contribuinte. Dentro da disponibilidade que hoje eu ouvi do prefeito municipal de estar expondo essa situação, o conteúdo do projeto à sociedade, eu creio que não é preciso aí aprovar esse requerimento aí do doutor Miguel para fazer essa audiência pública. O que eu quero é que explique a população o que está sendo feito, né? O que está sendo feito. A questão aí da porcentagem que está sendo cobrada no IPTU. Então, eu creio que nessa situação aí da disponibilidade do prefeito, do secretário dele, vir aqui na Câmara dar satisfação para a sociedade, eu vou pedir, doutor Miguel, aí a sua compreensão e que o senhor entenda que, havendo a audiência pública ou não, o prefeito já está se dispondo a dar explicações à sociedade. Então, eu digo para o senhor, peço permissão para votar contra a audiência pública, porque ele já está se dispondo a dar essa explicação à sociedade. Se não fosse assim, eu votaria, sim, a favor da audiência pública. Porque, na verdade, ele está fazendo uma reunião pública, semelhante à audiência pública. Né?
Cabo, com todo respeito, sem nenhum problema. Quando falamos audiência pública, então, se a preocupação é a questão de data, fazemos a emenda. Eu coloco a emenda, fica para o dia 19 e tá. Tudo certo.
Só me
para a discussão, senhor presidente.
Vereadora Nelita.
Eu acho fundamental a audiência pública, eu acho fundamental essa explicação do executivo. Eu estou recebendo telefonemas, mensagens. Agora mesmo uma mensagem, a pessoa me perguntando, é verdade que o IPTU vai subir 200%, vereadora? Essa é a informação que o povo tem. E nós temos que passar, sim. A opinião pública tem que ser respeitada. Nós estamos aqui porque nos colocaram aqui para representar o povo. E nós temos que dar essa satisfação para os nossos eleitores. Isso não é terrorismo, como alguns falaram hoje. Isso é opinião pública e nós temos que respeitar. Ninguém está fazendo terrorismo com ninguém. O fato de estarem mandando mensagem no meu celular, de estarem me fazendo cobranças, eu encaro isso como opinião pública. São as pessoas a quem eu devo satisfação do meu mandato. Então, eu sou a favor da audiência pública, que ela seja dessa forma, que faça-se a emenda, mas que seja feita a audiência pública.
Senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Divino.
Eu acho que é uma questão só de acerto da Câmara. A Câmara Municipal está achando que o prefeito vai definir uma data e vai vir. Então, nada mais junto que a Câmara decidir a data. Mas não vamos interferir em nada, eu acho que aí fica valorizado os vereadores por um pedido de audiência. Sem maldade nenhuma, devemos discutir, eu fico feliz. Hoje, na reunião com o prefeito, até eu cobri o Beto. É um assunto que devia ter mandado para a Câmara em junho, muito em agosto, para dar tempo de audiência, para dar tempo de discutir, para você não ir no empurrão, entendeu? Então, eu acho que, Miguel, se prevaleça a tua emenda do dia 19, eu vou votar favorável, porque eu acho que tem que partir da Câmara. A Câmara tem essa atitude que tomar. Então, temos que marcar a data nós aqui, tá? Então, não vai interferir nada. Se o prefeito está para vir, não tem problema de marcar data. É uma nós parte, que vereador, fazemos
uma
isso.
Parte. Uma parte? Concede uma parte?
Toda.
Então, veja bem, a preocupação é a questão de não votar esse ano, porque se não votar esse ano, não pode ser aplicado o ano que vem. Em nenhum momento ninguém está fazendo nenhum tipo para travar que isso não aconteça. Então, quer dizer, se nós fizermos audiência dia 19... A população vai vir aqui, vai ter explicações aqui, vai ter opiniões contrárias ali, mas aqui vai se resolver o que deve ser resolvido. O prefeito vai conseguir explicar que não é bem assim. Ele explicou em alguns casos, e mandou inclusive aqui no Zap, olha, tem diferenças absurdas que tem que corrigir. Tem imóvel que vale 1 milhão que está pagando proporcional a um que vale 100. Então isso é justiça tributária. Eu não estou aqui dizendo, Sinei Jardim, que o projeto é ruim. O que é, agora, absurdo de 200% que nós estamos falando, se é que existe, é óbvio que não pode acontecer. Então, essa audiência pública se esclarece tudo, e eu tenho certeza que quando os vereadores forem votar, já vão votar mais consciente, vão votar tranquilo, porque todo mundo aqui quer o bem no município. E eu sei que a prefeitura não planta roça, não vende peça, não tem outro meio a não ser arrecadar. Só que dentro de uma normalidade... que a população também possa atender. Olha, o refis foi feito, o pessoal não consegue aderir, não deu 60% de adesão, por quê? Porque o pessoal está em situação difícil, muita gente desempregada, tem sua casa, não pode pagar. Aqueles que podem, vão pagar tranquilamente. Aqueles que estão lá devendo na prefeitura, é que não consegue pagar. Não é porque ele é mau pagador. Você acha que ele queria ter o imóvel dele daqui um pouco lá no fórum, sendo para penhorado, para vender? Claro que não. Então, isso. Mas o prefeito vai vir aqui, eu tenho certeza que ele vai explicar e pelo menos 90% da população vai entender que isso deve ser. Aí tem que abaixar? Vamos abaixar um porcentagem. Enfim, entendeu? Só que a audiência tem que acontecer para o povo poder debater. Essa é a casa do povo. O povo tem direito de vir aqui e falar. Quem somos nós? Não somos nada. Sem o voto do povo, sem representar o povo.
Bem, vamos
concluir então, senhor presidente. Eu dei uma parte.
Ah, então pediu. Continua, desculpa.
Não, só queria dizer que nós não estamos interferindo no calendário do prefeito, pelo contrário, mas nós temos o direito de colocar essa audiência. Dia 19, já sai hoje definido, a comunidade já tem conhecimento, vai ser mais prático para vir na audiência, se programar na audiência. Tenho certeza que o prefeito, o secretário, enfim, a equipe dele vai estar aqui a hora que a gente marcar, com toda certeza. É assim que ele tem feito, é assim. Conversado com os vereadores, tem tentado dar a explicação dele, mas precisa um pouquinho mais a comunidade. Eu achei que com data definida é uma questão muito importante nessa hora.
Uma vereador.
Eu termino, pode usar disso. Mas se precisar.
O número de pessoas que está me falando que se houver aumento de IPTU não vai pagar é significativo.
Pois é, mas talvez falta de informação, né? De repente, tendo uma informação boa, a pessoa pode até pensar diferente, tá?
Em votação, requerimento. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram manifestar levantando-se. 4, 6, 7. Requerimento de audiência pública reprovado pela maioria dos vereadores. Não, já foi votado. O... Deixa eu ver. Passaremos a seguir o espaço reservado à palavra livre e cada vereador terá o prazo máximo de 10 minutos, sujeitos a partes.
Vereador Dr. Miguel.
Senhor presidente, companheiros vereadores, público aqui presente, imprensa falada, escrita. É lamentável o que aconteceu hoje. Porque desde o começo eu estou dizendo, ninguém é contra o projeto, não é contra fazer uma, digamos assim, uma justiça tributária, como estão dizendo, o novo Código Tributário, de repente é uma coisa boa, que no futuro, daqui 10 anos, vão dizer, nossa, com a arrecadação, o prefeito conseguiu fazer isso, aquilo. Simplesmente estou querendo uma audiência pública, para que o povo tenha direito de vir aqui na Câmara e opinar. Dizer, não, isso aqui está errado, meu carnê vai dar tanto e tal. E o prefeito mesmo explicar. Todo mundo explicar. Nós estamos aqui representando o povo. Então, era só uma audiência pública. Eu podia, se eu quisesse travar o projeto, eu tinha feito isso lá atrás, na indicação de comissão, feito alguma coisa, ninguém está querendo travar o projeto. A gente quer que as coisas continuem. Agora, estamos aqui para lutar por Campo Mourão. Só que a população tem direito de vir aqui opinar. Eu, quando dizia na minha campanha que eu ia, todos os projetos polêmicos, eu ia consultar a população, eu estou aqui fazendo, tentando fazer uma audiência pública. Não quer dizer que vai reprovar o projeto. Veja bem, que absurdo. Mas tem que respeitar a opinião dos nobres edis que votaram dessa forma. É a opinião, né? Tem que votar. Tem que respeitar. Então, o que, que eu quero dizer? Digo aqui, de antemão agora, eu sou contra o projeto. Sou contra esse projeto, porque eu não vou conseguir. Se eu colocar uma emenda, não vai passar, porque o prefeito tem a maioria. Então, é lamentável o que aconteceu, porque eu esperava que, pelo menos na audiência pública, quando o Sinei Jardim justificou que não dava tempo, eu já comecei até... Peraí, se eu também não quero atrapalhar a vida do andar da carruagem, se é que precisa, que senão não vai pagar a folha, não vai acontecer isso, aquilo, porque nós temos déficit e tal. Agora, quando o vereador Luiz Alfredo fez uma sugestão legal que poderia isso sim fazer a emenda, como o Sidney Jardim fez no projeto para que nós pudéssemos votar, era uma emenda legal. Então, quer dizer, vamos fazer, o problema é a audiência pública? Ou estamos com medo do povo vir aqui na Câmara e enfrentar a população? Eu não tenho medo. Eu vim aqui para falar, Agora, me deixaram de uma maneira, eu nunca fiquei, ó, confesso que estou... Sabe? É difícil, assim. É muito difícil.
Concede uma parte?
Concedo.
É que eu não estou entendendo, porque o líder do governo falou, olha, a gente vai fazer uma audiência pública antes de votar. Só que eu vi na minha convocação dos vereadores que amanhã, às 14h, 14h30, o vereador Eduel Rocha já vai apresentar o parecer dos 4 projetos na comissão especial. Então, ficou incoerente. Vai fazer audiência pública para quê? Se a comissão já decidiu, não alterou nada. Então, eu não entendi isso. Tá? Se está faltando com a verdade aqui, deve estar faltando no projeto também, porque eu não vi lógica nisso. Por que, que eu vou fazer uma audiência pública se o parecer da comissão já está dado e já pode votar em plenário? Vai mudar o quê? Então está bem coerente então, essas colocações. Depois vota contra o requerimento que vai fazer a audiência dia 19, que não tem nenhuma perda.
É, então eu entendo assim. Ó,
então tem algo escondido nesse miolo aí.
É, se a audiência pública o prefeito disse que vai vir explicar, não muda em nada o que eu estava querendo. Somente era uma coisa legal que é estar no regimento, que é a audiência pública. Então viesse no dia 19, no dia. Enfim. Agora, não deixar acontecer audiência pública é cercear o direito do povo.
Concede uma parte, vereador?
Concedo.
Eu vou relatar o projeto. Essa explicação, pessoal, é um compromisso pessoal do prefeito. E eu estou convencido, eu fui o vereador que mais combati IPTU alto aqui nessa casa. Primeiro mandato meu aqui, eu quis baixar 30%, fui para Curitiba, fui para Maringá, fui para Paranavaí, cidades do Porto de Camporão, se pagava um absurdo. Naquela época não conseguimos baixar nada. Mas uma coisa, nós somos vitoriosos. Não se aumentou mais que a inflação. E desde então, apenas a inflação foi corrigida. Eu estou convencido que a maioria da população, quando receber seu carnê, com raras exceções dos ricos da cidade, vai ficar feliz com isso. Pode falar o que quiser. O pobre, o médio, vai ficar contente. Eu não tenho dúvida disso. Estou convencido, faz uma semana que eu estou lendo essa lei. Faz uma semana que eu estou vendo o Código Tributário. Eu fui secretário da Fiscalização, eu acompanhava lá. Vai ter explicação do prefeito, sim, para que a população entenda o que é a correção à justiça tributária. Nós não podemos aceitar pessoas ricas da cidade que têm terreno na área nobre aqui pagando R$2 no metro quadrado. Enquanto tem uma pessoa que paga R$160 em alguns bairros da cidade. Loteamentos novos que foram implantados agora. Que se faça justiça tributária. E fiz até hoje, ia propor uma emenda, que infelizmente eu não posso, que não é minha competência. Que se subisse linearmente, acima de 25%, cada cidadão tem o direito de pedir a revisão. Eu duvido que isso aconteça, com raras exceções. Então, obrigado pela parte.
Concordo, Eduel. Eu tô dizendo aqui, eu já falei várias vezes, que tem algumas coisas que tem que se mexer, tem que se corrigir. O meu questionamento, questão de voto, é simplesmente era pela audiência pública, para acontecer, para que nós pudéssemos explicar à população. Você também ia poder explicar isso que você está falando aí, nós íamos falar para a população, o pessoal vinha aqui debater, mas tudo bem. Agora, se vai subir 200%, o prefeito vai ter que explicar para nós. Mas, infelizmente, a audiência pública não aconteceu.
Uma palavra, doutor Miguel. Parte.
Concedo.
Doutor Miguel, o senhor mesmo falou para mim ontem e hoje, ontem não, domingo, hoje de manhã, que o senhor falou que poderia ser reprovado a audiência pública.
Sabia. Sim? Sabia porque a pressão é muito grande, Tucano.
O senhor mesmo falou para mim.
Eu sabia que podia ser reprovado.
Agora não foi culpado.
Eu não disse que eu não sabia que não era aprovado. Hoje já, a imprensa me ligou perguntando, eu falei, não, pode ser reprovado. Inclusive, eu achei que teria mais um voto e quem ia ter que desempatar o presidente. Agora, quando o Sidney falou que podia não acontecer esse ano, me preocupou, com essa explicação do Sidney, eu concordaria, de repente, até que ter que retirar, porque eu já disse várias vezes que eu não queria atrapalhar o andamento. Agora, quando acharam-se uma solução para a data, e mesmo assim não aconteceu, mas o voto é de cada um. Muito obrigado.
Vereador Dr. Luiz Alfredo.
Senhor presidente, senhores vereadores, acho que o negócio de IPTU, a gente vai ter pelo menos um cirquinho aí na sessão extraordinária, vamos poder falar alguma coisa sobre parecer, se sobe, não sobe. Se vem aqui prestar satisfação, mas não quer ouvir o povo junto, tem alguma coisa, esse angu tem caroço. Mas o que me traz hoje a tribuna não é falar de IPTU. Fiquei muito contente, e é mais um elogio que venho fazer hoje, a equipe da Regina Dubai, que muito bem pautou os critérios para a licitação do transporte escolar. Novamente, a gente repete o que a Regina fez, repetimos o que o Nelson fez, e alguém ficou com tanta vergonha que isso estava acontecendo. Peraí, vamos dar uma trocadinha, em vez de 10 anos, vamos passar os ônibus para 12 anos. Em vez de 44 lugares, nós vamos deixar só com 38 lugares sentados. Aí vai abrir a licitação dia 15, comecei a dar uma olhada. Eu falei, gente, mas engraçado, a escola da Boa Esperança fechou, por que, que ainda tem linha na Boa Esperança? 4 linhas lá. Mas a linha da Guarujá está constando aqui que nós precisamos de 2 ônibus, mas nós só temos 40 alunos. Como é que vai fazer se só tem isso de alunos lá? Aí sabe o que eu fiquei vendo hoje, em reunião na setor de licitação e na Secretaria de Educação, vereador Olivino? Os ônibus noturnos vão carregar, em média, vereador Cícero, 12 alunos. E vão lá no 128 buscar 8 alunos para voltar aqui. E é um ônibus de 38 lugares. As partes técnicas aqui a gente discute judicialmente. Então é para isso que o prefeito sobe IPTU, para dar lucro para a empresa de transporte escolar. Superfaturamento médio apurado hoje, R$170 mil. É, vereador Batilani, é isso. O senhor Darcy Lignani está brigando de forma hercúlea para tentar ganhar o processo licitatório. E os ônibus são 12 anos, né? De 10 passaram para 12, sem nenhuma justificativa, sem nenhum parecer jurídico, sem nenhuma razão do porquê que subiu os anos e baixou a quantidade de pessoas. Aí fiquei ali pensando, até quando vai isso? Será que tem vereador por trás disso também? Será que tem gente trocando voto para trocar esse edital aqui, para trocar voto em plenário? Você vai ter que perquirir um pouco mais. Até porque esse negócio de trocar voto, esses dias eu estava numa inauguração da Unimed, os proprietários lá do terreno falaram para mim, o Sidney Jardim chegou, acabou de falar aqui para mim que os vereadores para aprovar o perímetro urbano ganharam R$10 mil, menos ele. Batilani, Olivino, Nelita, Edilson Martins,
como
você tentava lá.
Não.
É, falou para o Wagner, falou para o Charles Bertogno. Assim, eu não fiz isso.
Senhor presidente, gostaria que constasse ata e vou requerer medida judicial em cima disso, pode ter certeza.
Com certeza, pode requerer, vereador, porque eu nunca falei isso.
Pois é, eu não acredito. Já,
jamais falaria uma mentira
também,
dessa.
Viu, vereador Olivino?
Com certeza.
Não, vamos atrás também, vou. Eu falei, mas eu estava lá na solenidade, né? Falei, não vou estragar, né? Tava o Miguel, tava o Edilson. Esqueceu de falar, falou para os donos, esqueceu que estavam as esposas perto, todo mundo. Não sei o que deu. Tinha champanhe, mas não dava tempo de ter bebido tanto, não, Cícero. As coisas que a gente fala, né? Aí complementou, né? Se eu sei que a família do Sr. Desalfredo está envolvida, nem aprovava para ter. Aí o cara virou para ele e falou assim, mas você também não queria a Unimed aqui? Mas você também está fazendo o que aqui, então? Então, essa facilidade em trocar o A com o B e achar que pode macular indefinidamente, que pode prometer, não, vocês querem coisa da prefeitura, vamos subir IPTU, senão vocês não vão ter nada da prefeitura. Não vai ter nada, não consigo. Não vai ter escola no 128, não vai ter bola para jogar, não vai ter ônibus para ceder, não vai ter cargo para amigo, não vai ter favor, porque tem que subir IPTU. Sem dinheiro nós não trabalhamos. Mas está aqui, o prefeito torra. O prefeito fala assim, eu não tenho máquina de fazer dinheiro. Mas dá para o senhor apagar a fornalha de queimar dinheiro à toa? Ajuda. Você tem fábrica de fazer dinheiro. Talvez se ele tiver menos gás na fornalha de queimar dinheiro, ajuda. Isso é uma coisa, e eu estou engasgado com esse negócio no meio faz tempo, desde o dia. E é duro a gente se controlar, né? O cara está do lado, você fala, vou pegar pela orelha agora, né? Mas fala, não, tem oportunidade, tem chance para fazer isso. Aí, eu preciso deixar registrado para os senhores a barbaridade que são os ônibus. Então, nós vamos usar lá na Onça Parda 2 ônibus, na linha Onça Parda 1. 2 ônibus para carregar 46 alunos em 2 turnos. Cada ônibus cabe 38. São 2 turnos, 46 em torno de 20 cada um. Não vai ser micro-ônibus, não, para 22 lugares. Vão ser um ônibus. Um ônibus de 12 anos. E que na troca do edital, alguém fez um favor grande lá, Cabo Cruz, que às vezes diz que faz o interesse público, nesse caso, O ônibus era 12 anos, mas nos aditivos não precisa mais ser 12 anos, pode ser 13, 14, 15, entenderam? Fez o primeiro contrato, aí o ônibus vai ficando velho, precisa comprar um ônibus novo, não precisa ter um ônibus com o mesmo ano. Aí conforme vai aditivando, e normalmente a empresa que está aqui está aditivada desde 2005, né? Ela está lá há 10 anos aproximadamente, mais um pouco, 12, né? E aí ela vai mantendo os ônibus velhos do mesmo jeito. Aí, mas nem tudo é ruim. Tem uma linha extremamente honesta. Meu aluno é a linha da APAI. Essa realmente carrega 222, usa dois ônibus. A linha da Fazenda Indaiá, manhã e tarde, 43 alunos. A linha Vitória Régia, número 14, manhã, 32 alunos. Tropical, Araribóia, Santa Lúcia, um ônibus para 14 alunos. E assim sucessivamente. Aí eu fui lá na secretaria e falei, gente, não é possível. Planejamento, postura, pessoas honestas. Ah, é o seguinte, doutor, as linhas são da época da Regina do Nelson. O número de alunos, como o nosso computador aqui está meio pifado, o último controle que eu tenho é julho de 2017. De lá para cá eu não controlei mais, não. Não sabe nem os alunos que carrega, desde julho, professor Cícero. Só sabe que os ônibus andam. Quanto à qualidade dos ônibus, eu não preciso da empresa Embracol, está aqui registrado na casa, o vereador Livino lembra, né, vereador? Comprava o laudo de vistoria. E ninguém achou nada de errado nisso. Não eram feitas manutenções de freio. Ninguém achou nada de errado nisso. Normal, ficou por isso mesmo. A prefeita que saiu, parceira. Parceiro que entrou, o prefeito que entrou, parceiro maior ainda, aditivou sem nenhuma observação. Então, as pessoas falam, por que que você fica aí resignado com essas coisas? Você fica um pouco irado com isso? Na realidade, eu tenho que contar até mil, né? Porque eu vejo isso daqui, ó, que vocês acabaram de ver. Nós vamos fazer, o prefeito vem aqui prestar conta, mas o parecer eu vou dar amanhã. Vocês sabiam que do projeto que chegou aqui, quem estudou ele uma semana estudou errado, porque chegou um aditivo e já trocou algumas coisas? Trocou, não é o mesmo projeto. Qual é o valor do imposto progressivo? Qual é o teto? Isso foi substituído. Né? Mas esse compadril de legislativo com executivo, ele não é diferente de Brasília. Não é. Vai aprovar a Previdência? Vai. É troca de favor. Vai isentar o presidente de um inquérito? Vai, é troca de favor. Ou será que as pessoas pensam que essas coisas acontecem só em Brasília? Essas coisas aprendeu-se lá por cima? Não. O Jardim da Infância é aqui. Primeiro grau é aqui. Lá em cima é só aperfeiçoamento da qualidade ou da quantidade do favor a ser prestado ou ser cobrado por fazer. Aqui não é nada diferente. O IPTU vai subir? Já disse algumas vezes para o vereador Cícero, o vereador até foi o que me corrigiu melhor, e eu sempre respeitei a posição. Vamos fazer a nossa parte, espera chegar os carnezinhos. Não vai ter verdade maior. Porque se alguém quisesse...
Vereador.
Obrigado. Se alguém quisesse uma verdade maior, teria trazido nos computadores explanado aqui qualquer lote. Quem vai pagar a conta? Quem tem imóvel construído, edificado. Quem vai pagar essa conta aqui do absurdo do transporte escolar é o coitado que conseguiu uma casa de 80, 90 metros quadrados e não mora necessariamente no centro de Campo Mourão. Até porque no centro não pode morar quem ganha dois salários mínimos. Obrigado.
Tem mais vereadores inscritos?
Vereador Edson Batilani.
Vereadores, vereadoras, membros da comunidade presentes nessa sessão, nossos servidores, estamos chegando ao final deste ano legislativo. Câmara, em breve, entra em recesso parlamentar. O recesso não significa dizer que a Câmara para, ela continua seu funcionamento normal, os vereadores continuam com as suas atividades. Apenas não haverão sessões ordinárias, né? Mas podem e normalmente acontecem sessões extraordinárias. Obrigação do vereador, é lógico que também tem direito de uma viagem, eventualmente, como qualquer outro cidadão, é e vai continuar estando presente nas suas comunidades, naqueles segmentos onde representa, enfim, na cidade no seu conjunto, e podendo buscar informações e defender interesses da comunidade. Eu quero fazer um relato breve e dizer que este ano foi um ano em que a Câmara gerou aí um número de proposições importantes, né? Teve 38 sessões ordinárias, teve 7 extraordinárias, tivemos sessões especiais, sessões solenes, reuniões das comissões permanentes. A Câmara tem 4 comissões que se reúnem rotineiramente para analisar os projetos que chegam nessa casa, que dão os pareceres, e isso acontece sempre durante os horários expedientes da Câmara, no período diurno. Além disso, nós temos o contato do dia a dia que cada um vereador faz como sua atividade, no exercício da sua atividade parlamentar. Tivemos aí mais de 2.000 proposições, cobrando do poder público obras, ações, serviços, enfim, em favor da população, indicações, mais de 60 indicações legislativas, que são aquelas que propõem novas leis para o município de Campo Mourão e que devem obrigatoriamente vir do Poder Executivo, já que não seriam assuntos da competência de iniciativa dos senhores vereadores. Tivemos aqui mais de 353 requerimentos, cobrando ações do Poder Executivo ou de outros órgãos das esferas estadual e federal, e também requerimentos cobrando informações do senhor prefeito no trabalho de fiscalização que cada um dos vereadores tem obrigação de exercer. Foram votados mais de 130 projetos na casa, né? 64 do poder de iniciativa de vereador, 62 de iniciativa do prefeito, projetos de resolução, 11 projetos de leis complementares e emendas aos projetos de diretrizes orçamentárias, o plano plurianual e também da lei orçamentária. Esses 3 projetos são os mais importantes que tramitam pela casa, eventualmente, e que serão votados hoje, nesta sessão. A Câmara também procurou fazer algumas ações, desenvolver algumas ações. Votamos projetos importantes, por exemplo, um deles, extremamente importante, que todos os vereadores votaram favorável, vou citar um para a gente não se alongar muito, que trata da autorização para o prefeito contrair empréstimo junto ao governo do Estado e cursos que somam mais de 15 milhões de reais, os quais estão chegando ao final. Veja como é terrível a burocracia e a falta de agilidade no poder público no seu conjunto. A prefeitura começou a fazer, nós aprovamos ainda em fevereiro, a prefeitura encaminhou os projetos com editais vindos do governo do Estado, que é o agente financiador. Aí o tribunal se mete e pede alterações nos projetos, porque isso, porque aquilo. Aí o Estado tem que refazer, manda para o município. Aí começa um processo licitatório. E aí surge um monte de empresas que começam a disputar entre elas, uma impugna a outra, vira essas coisas, enfim. Mas estamos chegando ao final das licitações de 2 lotes, em torno de 7 milhões cada um, para fazer os recapes asfálticos aqui no centro da cidade. Então, acho que esse é um dos projetos mais importantes que nós fizemos. Mas eu quero falar também da questão financeira. A Câmara tem um custo para a sociedade, custo que acho que todos de sã consciência, em especial os vereadores, entendem que é um custo elevado. Mas para uma estrutura que está aí criada e que ela demanda uma necessidade maior ou menor do que ela que está aqui, mas ela existe, né? Mas conseguimos, ao longo do ano, evitar de gastar alguns recursos. Fizemos alguns cortes, ao ponto que, neste ano de 2017, nós gastamos menos do que em 2016. São mais de 400 mil a menor. Nós tivemos, nesse ano, um repasse do duodécimo de apenas 71% dos recursos que a Câmara tinha direito, enquanto anos anteriores foram de 100% desses recursos, muitas vezes ficando parado aqui na Câmara, sem que o Poder Executivo pudesse utilizá-lo, ou aguardando que ele fosse devolvido lá para a Prefeitura. Nesse ano, adotamos a prática de receber apenas aquilo que nós gastamos aqui na Casa, para que a sobra eventual de recursos da Câmara ficasse à disposição para o prefeito fazer os investimentos. E nós chegamos aí a algo muito próximo a 3 milhões de reais que ficaram no cofre da Prefeitura. Algumas práticas fizemos a implantação ainda parcial da tramitação digital de documentos na Casa. Isso visa a redução de despesas. Por exemplo, em 2016, a Câmara fez 138.185 cópias de máquinas Xerox. Com a implantação parcial, neste ano, do sistema de tramitação digital, nós fizemos 68 mil. Isso se reduz muito no próximo ano, porque todo o processo legislativo ainda continua no Xerox e não na tramitação digital. Reduzimos, o ano passado, a Câmara gastou 702 resmas de papel sulfite. Reduzimos esse ano para 492 e, certamente, no ano que vem, terá uma redução ainda maior. Acabamos com alguns contratos, né? Dois importantes. Um, que era um contrato de vigilância, nós tínhamos aqui 9 vigilantes, estudamos uma redução desse número de vigilantes e, por fim, acabamos, por decisão dos vereadores, a zerar esse contrato, que nos dará, este ano nos deu uma economia de mais de 100 mil reais, e no ano que vem chega próximo aos 400 mil reais a redução desse serviço na Câmara, que hoje é feito por servidores da Prefeitura. Adotamos o sistema Interleges de informática, um sistema do Senado Federal, que custa nada para o Poder Legislativo. Isso também vai implicar, já implicou em alguma redução neste ano, e para o próximo ano, em torno de 65 mil reais. Então, só colocando esses números, né, para dizer à população, que tem sido feito um esforço por todos os vereadores, no sentido de reduzir algumas despesas. E estamos sempre abertos, todos nós, né, não só os membros da mesa diretiva, que é eu, o Cabo Cruz, o Pepita, o Edilson e o Tucano, mas também todos os vereadores, as sugestões da população para que se racionalize as despesas da Câmara, mas também que se tenha cada vez mais uma melhor produtividade do Poder Legislativo no sentido de cumprir o seu papel constitucional, de propor leis, de fiscalizar o Poder Executivo. Essas são as duas principais funções deste poder. Então, colocado isso, eu acredito e cumprimento os vereadores, a todos eles, indistintamente, pelo trabalho que fizeram, pela boa vontade, pela disposição.
Senhor presidente, o senhor tem um minuto.
Está ok, estou encerrando. E, evidentemente, conclamá-los para... Nós ainda temos alguns projetos para votar, exemplo esses aí da questão tributária, mas para que a gente volte com muita disposição também em 2018. Desejando já a todos que estão aqui um Natal de muita paz com as suas famílias e também um ano de 2018 com muita saúde, muita tranquilidade e um país melhor do que nós temos hoje. Passamos um momento difícil e precisamos melhorar. Lembrando, o ano que vem teremos eleições e não podemos fugir delas. Temos que escolher alguém e votar. Um quadro estranho, difícil. Cada um de nós fica refletindo, puxa, quem que é candidato a presidente que pode unir esse país? E a gente não consegue encontrar um nome que seja assim. Quiçá apareça e a gente tenha condição de eleger um presidente da República mais comprometido com a sociedade e também um bom Congresso Nacional. Muito obrigado.
Devolvo a palavra ao presidente. Não há mais vereador inscrito.
Obedecendo ao ordenamento regimental, passaremos à apreciação das matérias constantes da pauta da ordem do dia. Em primeiro turno de discussão e votação. Matéria em regime especial.
Projeto de lei número 101/2017, o Executivo Municipal dispõe sobre o plano plurianual PPA do município de Campo Mourão para o quadriênio de 2018 a 2021 e da outras providências.
Informamos que a matéria em tela recebeu parecer favorável das comissões permanentes da Comissão de Finanças e Orçamento com emenda. Em discussão, o parecer da Comissão de Orçamento propondo a emenda. Em votação, o parecer da Comissão de Finanças e Orçamento com a emenda proposta. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam levantando-se. Parecer com a emenda aprovado por unanimidade. Em discussão, o projeto com as emendas já aprovadas. Em votação, o projeto com as emendas já aprovadas. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam levantando-se. Projeto, perdão, PPA aprovado com o voto em contrário do vereador Luiz Alfredo.
Projeto de lei número 102/2017, o executivo municipal dispõe sobre a lei de diretrizes orçamentárias LDO para o exercício financeiro de 2018 e da outras providências.
Informamos que a matéria em tela recebeu parecer favorável da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, com emenda. Em discussão, o parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, propondo a emenda. Em votação, o parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, propondo a emenda. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam levantando-se. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, propondo a emenda, aprovado por unanimidade. Em discussão, o projeto com as emendas aprovadas. Em votação, o projeto com as emendas já aprovadas. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam levantando-se. Projeto aprovado com voto em contrário do vereador Luiz Alfredo.
Projeto de lei número 103/2017, o executivo municipal estima a receita e fixa a despesa do município de Campo Mourão para o exercício financeiro de 2018.
Informamos que a matéria inteira recebeu parecer favorável da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento com emenda. Em discussão, o parecer da Comissão de Finanças e Orçamento propondo a emenda. Em votação, o parecer da Comissão de Finanças e Orçamento propondo a emenda. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam levantando-se. Emenda aprovada por unanimidade. Em discussão, o parecer da Comissão com as emendas já aprovadas. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam levantando-se. Projeto aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Em primeiro turno de discussão e votação. Matéria em regime de urgência.
Projeto de lei número 122/2017, o Executivo Municipal autoriza o Poder Executivo a parcelar débitos relativos a contribuições ao Programa de Integração Social e do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, PASEP, do município perante a Secretaria da Receita Federal do Brasil e da outras providências.
Informamos que a matéria em tela recebeu pareceres favoráveis das Comissões Permanentes de Legislação e Redação, Finanças e Orçamento e Méritos Temáticos. Em discussão, o projeto.
Para discussão, presidente.
Com a palavra, o vereador Sidney Jardim.
Senhor presidente, essa é mais uma das dívidas que apareceu e que a atual administração não tinha conhecimento anteriormente. E foi apresentado esse projeto para os vereadores exatamente no sentido de parcelar essa dívida. Se o valor é um valor que a prefeitura não consegue pagar em relação à PIS-PASEP, de forma à vista ou sem parcela, existe a possibilidade desse parcelamento. E é mais uma das dívidas que a prefeitura tenta parcelar para conseguir pagar uma dívida do PIS e do PASEP que ficou durante um bom período sem ser recolhido e que agora é mais uma conta que ficou para a atual administração pagar.
Continua a discussão. Em votação, projeto. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam levantando-se. Projeto aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Em primeiro turno de discussão e votação.
Projeto de lei número 94/2017 do vereador Jadir Pepita, que altera e acrescenta dispositivo na lei número 2882, de 1º de março de 2012, que proíbe o tráfico de caminhões com carga superior a 10 toneladas, veículos mais a carga no perímetro central, que compreende entre as ruas Araruna, Intervedor Manuel Ribas e as avenidas Jorge Walter e João Bento.
Informamos que a matéria em tela recebeu pareceres favoráveis das comissões permanentes de legislação e redação e de méritos temáticos. Em discussão, o projeto.
Para discussão.
Com a palavra o vereador Pepita.
Senhor presidente, senhores demais vereadores, esse projeto é um projeto, vendo a dificuldade hoje que os nossos lojistas estão passando aqui na nossa cidade. Vi a necessidade, conversei com os demais. Hoje nós temos, temos lojas aqui no nosso município que estão levando muitas multas de trânsito. Isso daí está gerando gasto para eles. E tendo em vista que nossa lei já é ultrapassada e temos que adequar essa situação. Peço a todos os demais colegas vereadores que vamos aprovar esse projeto, porque é um projeto que vai dar incentivo às empresas. E eu conto com o voto dos demais.
Continuando a discussão. Em votação.
Para discussão, presidente.
Com a palavra o vereador Sidney Jardim.
Senhor presidente, eu tinha uma posição contrária a esse projeto. Na verdade, no fundo, eu ainda sou contra esse projeto. Mas hoje, numa conversa aqui com o Jadir, e ele me relatando uma conversa que ele teve com o secretário de obras, enfim, com pessoas que entendem dessa área, eu vou votar favorável ao projeto. Eu converso que eu tenho uma preocupação muito grande de aumentar a tonelada dos caminhões que trafegam pelo centro de Camorão. Nós conseguimos reduzir isso a 10 toneladas, se não me falha a memória, uma lei do vereador Heraldo, se eu não tenho certeza, e foi aprovado por essa casa. Eu tenho uma preocupação muito grande com acidentes no centro de Campo Mourão e com a nossa malha asfáltica aqui no centro de Campo Mourão. A deterioração da malha asfáltica, devido a nós estamos praticamente dobrando a tonelada desses caminhões que poderão circular aqui no centro de Campo Mourão, e ao mesmo tempo me preocupa essa quantidade de caminhões aqui no centro da cidade. O Boca Santa constantemente tem relatado isso, eu já não sei mais em que número que está, se é 100, se é 1000, a quantidade de caminhões grandes aqui no centro de Camorão, eu me preocupo muito com isso. E eu tenho uma opinião assim, é contrária a isso e contrária a esse projeto. Mas não deu tempo eu achei que esse projeto não viria para votação hoje, que ele seria discutido melhor, que ele ficaria para ser votado no ano que vem. E hoje, quando eu recebi o roteiro prévio, de passagem, eu recebi agora à tarde, tendo em vista que está tendo problemas aqui nos e-mails dessa casa, eu vi que esse projeto seria votado. E num rápido bate-papo aqui com o vereador Jadir, ele me esclareceu algumas coisas e devido a isso eu ter voto favorável a esse projeto hoje, em que pese essa opinião contrária, mas acreditando aí nesse levantamento feito pelo vereador Jadir.
Para a discussão.
A palavra ao vereador Miguel.
Olha, com todo respeito ao vereador Pepita, até porque eu sei da boa intenção dele, o cara que luta pelo povo, conheço seu trabalho, Pepita. Eu sei que você tenta fazer o melhor. Me preocupo também, sou da opinião do Sinei Jardim, porque o nosso trânsito já está péssimo. Nosso trânsito é caótico. Você achar uma vaga aqui no centro virou uma piada. Você tem é o sorteio do bife. Deus me livre. Agora, trazer mais caminhão para cá, isso vai causar um transtorno muito grande. Respeito, Pepita, respeito, sei que a intenção é boa e sei da cobrança em cima de você, de algumas empresas e etc. e tal. Agora, nosso trânsito já está caótico. As malhas de asfalto foi feito alguns recap, eu não sei quem foi o prefeito na época que construiu esse asfalto, já tem buraco para todo lado. Agora, imagina nós tacar 20 toneladas, aumentar as toneladas, no caso, é preocupante, Pepita. Então, assim, é um projeto que atende aquela história do cobertor curto. Cobre um, descobre o outro. Eu não sei o resultado disso.
Permito uma parte, vereador?
Sim.
Eu acho, vereador, que foi bem feita a emenda dele na lei. Porque ela continua estabelecendo o horário de tráfego desses caminhões. E eu vou te falar, um caminhão com trucado, ele distribui mais o peso sobre o asfalto. Ele não prejudica. O toco, sim, prejudica. Fica concentrado mais o peso. Prejudica mais a malha asfáltica. Então, o horário também não modificou nada, só modificou a tonelagem. Então, eu creio que vem favorecer o pessoal, de, cumprindo a lei que tem o horário determinado.
Bom, sendo aprovado, meu voto vai ser favorável, tem respeito ao nobre vereador, mas que isso seja analisado com muito carinho no decorrer do tempo, se começar a causar transtorno, que possamos, de alguma forma, reverter essa situação.
Uma palavra, presidente.
A palavra, vereador Eduel Rocha.
Eu confesso que quando vi esse projeto, Pepita, eu também fiquei preocupado. Mas você foi muito astuto. Você ouviu o secretário de obras, você viu alguns engenheiros, e o que me faz hoje também estar aqui defendendo a aprovação, porque o próprio secretário de obras disse que esse quadrilátero, onde tem essa carga e descarga, a divisão, como foi dito aí bem pelo vereador Elivino, ela é menos prejudicial do que o toco, que é mais concentrado o peso. Isso foi com que eu me posicionasse favorável ao teu projeto. Segundo, a questão do horário de carga e descarga. Tem muitas empresas aqui que estão tendo problema seríssimo porque não podem descarregar. Porque o caminhão que vem de fora, ele teria que contratar outra empresa para poder fazer o descarregamento de tintas, madeiras, etc., etc. Então, diante da sua habilidade aí, Pepita, eu também vou votar favorável. E até porque, se eventualmente, como disse o vereador Miguel, a gente vê que não está atendendo a maioria da população, porque a gente faz aqui, vota num projeto, que atende a maioria da população. Então, esse é o meu posicionamento, sempre vai ser assim. A maioria, de acordo com o meu convencimento. Não estou aí me importando com estão dizendo certas coisas aí, mas ninguém nem leu o projeto. Um cara postou no meu Facebook dizendo que eu não posso ser contra a população. Falei, o senhor leu o projeto? Desconsiderar a população? Como é que o senhor pode dizer que eu estou desconsiderando a população? O senhor nem viu o projeto. Eu estou estudando, estou lendo. E eu voto de acordo com o meu convencimento pessoal. Você pode ter certeza disso. Não por nada. É assim e é assim que eu vou ser. Por isso também vou votar favorável.
Continua a discussão.
Sim, vereador Sidney, como eu disse para o senhor, na hora que eu cheguei, a questão do peso, as 16 toneladas, ela vai ser muito bem dividida. O que hoje nós podemos andar na nossa cidade, hoje um caminhão simples, que é dois pneus de cada lado, que é o toco, ele anda com 10 toneladas se ele quiser. E hoje, se você parar para observar, essas 16 toneladas, 6 toneladas a mais, vai deixar que as empresas tragam as suas mercadorias, chegam no local de descarga diretamente e possam trabalhar. Porque hoje, sem as empresas da nossa cidade, hoje é o que gera o emprego para nosso munícipe. Então, eu estou aí defendendo, inclusive está aqui meu amigo Edilson, que ele tem trabalho de gerente da agropecuária na área central, que quando vem um caminhão de sal ali, a gente tem que fazer a maior manobra. Não estou aqui culpando os policiais, porque a polícia está cumprindo o seu dever, porque a lei nossa que está errada. O caminhão que chega no horário, entre as 18 às 9 horas da manhã, ele está dentro da lei. Agora, o peso, 6 toneladas a mais, não vai prejudicar asfalto nenhum, porque eu tenho certeza disso. E outra, o nosso trânsito já está para ser melhorado, né, Sidney? Com aquela lei da zona azul, né? Verde, né? Que é a zona azul, que já vai ser implantada, já está em licitação, com certeza já vai desafogar o trânsito. Porque não é só aqui na área central. Se você pegar a rua Araruna, sentido a Santa Casa, no horário do pico de almoço e das 6, está insuportável descer ali. Isso daí a nossa diretran tem que verificar isso urgente. Eu até estava pensando de apresentar um projeto aqui que faça a rua Araruna como avenida principal, devido à Santa Casa, as ambulâncias que descem, sobem ao pronto-socorro ali, para não ter que parar, fazer uma linha principal ali, porque ali está um absurdo. Hoje eu vim no horário para a Câmara às 6 horas, cheguei ali, fiquei mais de 15 minutos para poder atravessar. E assisti um acidente ainda. O cara bateu ali.
porque ali está insuportável atravessar. Então nós temos sim que cuidar do nosso trânsito, mas eu acho que essa lei aqui só está ajudando as empresas de Campo Mourão. Por isso que eu peço o voto dos demais vereadores e tenho certeza que vocês não vão se arrepender, que isso vai ser muito bom para o nosso município. Muito obrigado.
Continuando a discussão.
Para a discussão.
Palavra, vereadora
Anelita. Eu acho que esse projeto foi bem discutido, né? Quando eu vi, eu já fui conversar com o vereador Pepita e já questionei isso, essa questão da pesagem, como ficaria, se ele tinha um parecer da Diretran em relação a isso, ou se é uma coisa assim daquelas que você fala, ah, eu acho que dá. Aí ele me explicou muito bem, nós discutimos hoje novamente na reunião. E assim, como vai ser mantido os horários de carga e descarga, isso é importante, isso já está dando um alívio para o trânsito. É, como ele explicou a questão do peso, que era a minha dúvida, falei, realmente eu não entendo, né? Mas o que já foi falado aqui da trucagem e tudo, e também que não vai aumentar o tamanho dos caminhões, né?
É, o caminhão vai aumentar, Nelito, o tamanho dele, que vai passar do toco para o truque. Isso daí é, mas aumenta em torno de 4 metros o caminhão. Isso daí é a coisa mais simples que tem.
É, eu vejo assim também, nós precisamos apoiar nosso comércio, né? É o que gera renda na nossa cidade, né? Vocês são aí os fomentadores disso, então nós precisamos apoiar. Agora, se estourar o asfalto de novo, que já tá... aí nós vamos ter que conversar novamente. Mas nós somos favoráveis, sim, para que o comércio melhore.
E tendo em vista... Com a palavra.
Você está com a palavra, ela pediu uma parte.
E tendo em vista que, agora, chegando no final do ano, agora nós temos que hoje e amanhã aprovar, e eu até conversei com
o
prefeito Tauílio Tezelli já, para que ele faça já a assinatura desse projeto o mais rápido possível, para que os comerciantes façam aí o final do ano já podendo transitar tranquilamente, porque... Inclusive, eu acho que teve um empresário hoje que levou uma multa no centro, devido a ter que vir com a mercadoria, Sidney. Então, eu já pedi para o prefeito também, que se nós aprovássemos aqui, poder sancionar a lei para que as lojas pudessem trabalhar tranquilamente o resto do final do ano.
Bom, você não me deu a parte, então vou falar só um segundinho. Eu acho que, realmente, o mais importante de todo esse processo é que se cumpra direitinho, e eu acho que está todo mundo cumprindo, os horários de carga e descarga. E o Pepita falou uma coisa importante aqui, né? A questão da implantação que deve acontecer, e eu espero, né, porque o processo licitatório a gente nunca sabe quando termina, as coisas acabam vendo aí briga entre empresa para lá e para cá, com a implantação do sistema rotativo, de estacionamento, isso já vai dar uma aliviada no centro da cidade, que é bom para o comércio, né? Porque hoje virou hábito. A gente sai daí, às vezes, duas quadras daqui, vem que o carro para na frente da própria loja, o funcionário para, enfim, eu acho que isso já vai dar uma aliviada, né? Lógico que nós temos que ter um controle sobre caminhões, mas o problema do caminhão não é aquele que vem fazer a carga e descarga, é aqueles que fazem da cidade, das vias centrais da cidade, a rota para passar a cidade. Esse, sim, nós temos que agir com firmeza para coibir, né? Não tem motivo nenhum para um caminhão que vai para Mamboré ou Cascavel passar por dentro da cidade. Nós temos anel viário, nós temos a Tancredo Neves. Então, acho que essa tem que ser a maior ação. Mas, realmente, facilitar aí o trabalho das empresas, tanto as comerciantes nossas, como as empresas que fazem o transporte de materiais e de produtos para a cidade, eu acho que isso é importante para todos nós. Vamos colocar em votação. Em votação o projeto, vereadores favoráveis.
Com discussão, presidente.
Com a palavra o vereador Luiz Alfredo.
A questão de você permitir um maior ou menor caminhão no centro estava, para mim, na minha cabeça, um pouco mais ligado à questão de você regular os horários. Porque não adianta você permitir alguém estacionar e o carro pequeno chega lá e o coitado do caminhão não tem onde parar também. Para em fila dupla, não respeita a placa... Então, se é de 10 toneladas, 12 toneladas, ou eventualmente uma peça especial que tenha que ter uma carga diferenciada. Mas, indiscutivelmente, esse projeto posto daqui como está, a partir de amanhã, que é o vereador, vai ser um inferno. Porque você já tem estacionamento oblíquo. Não passa nada. Um caminhão para parar tem que comer as vagas de oblíquo. Deixar bem claro que eu sou contra o estacionamento oblíquo. Acho que ele atrapalha mais do que ajuda. É, aumentar a tonelada, aumenta em 4 metros quadrados, mas eu ainda não vejo as áreas específicas de estacionamento para os caminhões. Eu acho que eles vão continuar tendo dor de cabeça, Eu acho que aprovando a matéria, eu vou votar favorável, não pelo vereador Pepita, mas mais pelas pessoas que eu vejo aí em fila dupla, passando aperto, tendo que andar correndo, estacionando rápido e saindo correndo. Eu acho que a Diretran ela é tão desorganizada e tão ruim prestando serviço, que tumultuar um pouco mais aqui não vai alterar nada ao caos que já é o centro. Né? Eu acho que a hora que alguém tiver decência de só não receber salário lá, e remuneração, talvez dê uma melhor especificação para o centro da cidade. Então, é um projeto que eu estou votando para melhorar o caos, infelizmente, mas é aquela história, né? Se está todo mundo meio errado, por que só os coitados vão ficar levando multa aqui por carga de caminhão? Então, vamos piorar. Talvez um dia um prefeito, uma equipe de prefeitura melhor concatenada possa ter uma melhor definição para o centro, que não seja dar lucro para a empresa privada com zona azul, né? E os trabalhadores, mais uma vez, tendo que parar 4, 5 quadras de distância, porque nem sabem onde vão parar seus carros. Mas eu voto mais pelos senhores aí, que eu sei do sacrifício. Né? Eu não tenho acordo para votar realmente PTU com o Pepita, então não preciso ficar agradando ele, né? Mas vou votar mais pelos senhores mesmo.
Em votação, projeto. Os vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam levantando-se. Projeto aprovado por unanimidade dos vereadores. Presentes à sessão. Próximo.
Projeto de lei número 118/2017, do vereador Cabo Cruz, declara de utilidade pública a Fundação Socioambiental Bentivim.
Informamos que a matéria em tela recebeu pareceres favoráveis das comissões permanentes de legislação e redação. Legislação e redação e méritos temáticos. Em discussão, projeto?
Para discussão.
Com a palavra, a vereadora Anelita.
Nós tivemos a reunião hoje da méritos temáticos e discutimos esse projeto. E eu tive o cuidado de ler toda a justificativa do projeto para saber o que era a fundação. E li os nomes das pessoas da diretoria, falei, mas eu não conheço ninguém. Agora estou feliz de ver que eu conheço, sim. Eu não reconheci por nome, mas achei muito interessante o trabalho, que não sei se vocês já desenvolvem ou se vocês pretendem desenvolver, né? É ações ligadas ao meio ambiente. E o nosso voto é favorável, sim. E também nos colocamos à disposição de vocês para poder ajudar, porque meio ambiente é um discurso muito fácil de se fazer, mas é uma coisa muito difícil de se trabalhar. Então, me coloco à disposição de vocês e parabéns pela iniciativa. São vocês dois que estão presentes hoje. Presidente? Quem que é presidente? Ah, tá. Porque eu lendo os nomes, eu falei, não conheço ninguém, não reconheço. Mas agora, olhando vocês, já fico bem mais tranquila, viu? Parabéns para vocês.
Em discussão. Em discussão, projeto,
senhor presidente. Com a palavra, o vereador Cabo Cruz. Aqui, desculpe, viu? Mas aqui tem hora que você se perde. Esse negócio tinha que ser mais uma viradinha que você percebia melhor.
Agradecer a presença do seu João, né? Sua esposa, que é presidente aí da Associação Bentivi. Eu quero dizer que quando as pessoas fazem trabalhos bonitos e bons, é uma honra para nós, vereadores, poder estar aqui contribuindo, elaborando projeto em apoio. Quer dizer que a Associação Bentivi, ela faz um trabalho aí de eu vou dizer para vocês, um trabalho de reciclagem, apoio ao meio ambiente e cursos profissionalizantes que ajudam aí a sociedade a ter um recurso para se qualificar, para entrar aí no quadro de emprego, né? A contribuir com as pessoas que precisam se preparar para acompanhar o desenvolvimento da nossa sociedade, enfim. Então, eu quero agradecer aos senhores, e por isso que aí é com toda a minha equipe, agradecer a minha assessora ali, doutora Carol, que eu agradeço ela de coração pelo brilhante trabalho que ela faz nessa Câmara Municipal. E sempre eu digo que o salário dela é pouco, pelo que ela contribui com essa Câmara Municipal. Então, as pessoas que merecem valor, a gente tem que estar sempre colocando isso à sociedade, para que eles entendam que tem pessoas que trabalham com valor, dedicação e comprometimento. Então, eu agradeço muito a doutora Carol por me ajudar nesse projeto. Ela é quem faz toda a parte burocrática e faz muito bem feito. Então, eu quero pedir apoio aí de todos os vereadores aí nesse projeto que declara de utilidade pública a Associação BemTV, que é de grande importância para o nosso município aí. Portanto, eu conto aí com a colaboração dos vereadores para que esse projeto seja aí aprovado. Muito obrigado a todos.
Para discussão, presidente.
Com a palavra, vereador Eduardo.
Eu acho importante a colocação do vereador Cruz. A gente, na maioria das vezes, tem votado favoravelmente quando declara de utilidade pública municipal, porque... A partir de agora, a partir da aprovação, sanção do prefeito, certinho, publicação, os senhores podem fazer projetos e pegar recursos municipais para implementar esses projetos sociais. Então, a colocação do Cruz ali, do trabalho que vocês fazem com a reciclagem, isso é muito importante. E nenhum vereador eu vi votar contra a essas pessoas que se dispõem a fazer isso voluntariamente, gratuitamente, como tem bastante aqui em Campo Mourão. Então, é desconhecida de nome essa instituição, e agora tive aqui o prazer de conversar com algumas pessoas, e quando o Cruz fizemos hoje a nossa comissão com a vereadora Nelita e o vereador Levino Custódio, prontamente eles também votaram favorável na nossa comissão, e com certeza vão votar favorável aqui. Parabéns a vocês e parabéns ao Cruz.
Continua a discussão. Em votação, projetos. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam levantando-se. Projeto aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Há mais projetos, senhor secretário?
Não há.
Declaro encerrada a ordem do dia. Comunicamos que as indicações legislativas abaixo relacionadas foram apreciadas pela Comissão Permanente de Legislação e Redação, receberam pareceres favoráveis e serão encaminhadas ao Poder Executivo juntamente com as minutas dos projetos de leis respectivos. Comunicamos que as prestações de contas abaixo relacionadas foram apreciadas conclusivamente pela Comissão Permanente de Finanças e Orçamento e recebeu parecer favorável. Comunicamos que os ofícios do Ministério da Educação, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, foram apreciados pela Comissão Permanente de Finanças e Orçamento e receberam pareceres favoráveis. Comunicamos que os ofícios do Ministério da Saúde, Secretaria Executiva, Fundo Nacional de Saúde, abaixo relacionados, foram apreciados pela Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, e receberam pareceres favoráveis. Passaremos a seguir a explicação pessoal, e cada vereador terá o prazo máximo de 5 minutos para manifestar-se exclusivamente sobre as atitudes assumidas no exercício do mandato, não sendo permitido a partes. Há vereadores inscritos, senhor secretário?
Senhor presidente, não há vereador inscrito, mas eu gostaria só de fazer um convite.
Pois não?
E convidar os lojistas, que amanhã é a segunda votação, agradecer a presença deles. E, se Deus quiser, nós vamos aprovar esse projeto amanhã para que rapidamente já seja sancionada a lei aí. E agradecer também o meu amigo da polícia ali. Muito obrigado. Volto sempre aí na casa. Será bem-vindo.
Comunicamos que amanhã, terça-feira, 2 de dezembro, às 19 horas, teremos a 38ª sessão ordinária para a votação em segundo turno das matérias aprovadas hoje em primeiro turno. Após a sessão ordinária, haverá a sessão solene de entrega de título de mérito militar a Késia Catarina de Oliveira. Nada mais havendo a tratar, declaramos encerrada a presente sessão e que Deus nos acompanhe.